Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, meu amigo do campo, olá, minha amiga agricultora, olá você que está sempre na nossa sintonia. Hoje, o programa tem sabor de mel.
Sabor e muita informação sobre os trabalhos de apicultura que a Codevasf está desenvolvendo na região do Alto Sertão Sergipano. A Codevasf, como você já sabe, é a companhia dos vales do São Francisco e Parnaíba.
E foi participando de um curso juntamente com outros produtores rurais que o seu José Adilson Vicente, mais conhecido como Adilson Pirambu, se interessou pela apicultura.
E como toda atividade, Laura, é preciso determinação e isso ele tem de sobra.
Daquilo que a gente tem vontade não desiste, porque é uma coisa que não é de hoje para amanhã, mas você tendo paciência, tendo trabalho, que tudo é com trabalho mesmo, tendo experiência de fazer a coisa, aguarde um dia, dois, no outro, já vem o resultado. Hoje até minha vida é doce.
Muito legal, Valmir. Seu Adilson gostou tanto da atividade que lançou até um CD sobre o tema.
Isso mesmo, Laura. Veja o que ele disse sobre as músicas que fez sobre apicultura.
De primeiro, eu era cantor de pé de serra. Aí eu digo, não, parei de beber, parei de fumar, eu agora vou fazer coisa diferente. Elas me ensinaram, eu fui fazendo verso e dizendo coisa para elas, conversando com elas, aí elas me ensinaram e eu incentivei, fiz a música para elas.
Então, vamos ouvir um trechinho da música Um Apiário, que vai abrir o bate-papo dos compadres Odelino e Quito.
Saiu pro apiário, começar a grande luta. Vou dar xaropa, abelha, misturo a de açúcar. Pra ela produzir mel para a família matuta.
Olá, compadre Adelino. Depois de ouvir esses versos do agricultor Adilson Pirambu, eu pergunto, o senhor sabia que as abelhas produzem o mel apenas com a intenção de alimentar comer, mas o homem passou a utilizá-lo para se alimentar, para se prevenir contra várias doenças e até para ganhar dinheiro?
Sim, é verdade, compadre Kiko. Para se ter uma ideia da importância das abelhas e do mel produzido por elas, podemos citar alguns benefícios, como, por exemplo, a redução de risco de alguns tipos de câncer, de úlcera, que pode começar com um simples queimor no estômago, doenças cardíacas e outras.
E tem mais, viu, compadre? Algumas abelhas, como a carrega-mel, se acostumam com facilidade a diferentes ambientes e faz um trabalho importante na polinização ou cruzamento, que ajuda na floração e reprodução das plantas. Mas temos que ter alguns cuidados. Várias picadas de abelha podem até matar.
Claro, meu compadre. Isso é uma forma de defesa delas.
É sabido que as abelhas são organizadas na hora de distribuição de suas tarefas. Por exemplo, a abelha rainha é a toda poderosa. Está sempre nos favos centrais da colmeia, onde estão as posturas novas, no papel da mãe, protegendo seus filhos recém-nascidos. O zangão é o macho. Não tem ferrão, mas tem o papel de reprodutor.
Isso mesmo. E tem ainda as operárias, que são em maior quantidade e de grande importância para a comunidade da colmeia.
Ô, compadre, você tem ideia de quantos tipos de abelhas podemos encontrar no Brasil?
Bem, compadre, eu vou citar algumas. A Uruçu do Nordeste, a Arapuá, a Mandaçaia, a Tiúba, a Jandaíra e a Jataí. Essa última é mais comum no estado de São Paulo e produz um mel de excelente qualidade.
Que belezura, compadre Adelino. E para produzir um mel de boa qualidade, é bom procurar orientações de técnicos que entendam do assunto.
Muito obrigado, Adilson e compadres. Você ouviu, Laura, como o mel traz benefícios?
É isso mesmo, Valmir. E a apicultura pode ser uma excelente alternativa de renda para os agricultores familiares do Nordeste.
Em Sergipe, importantes resultados já podem ser observados com os apicultores de Gararu, beneficiados por ações de inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria. São ações coordenadas pela Codevasf. E os apicultores já conquistaram um importante mercado para comercializar a safra, Laura.
É, eu sei disso, Valmir. Desde 2013, quando foram contemplados com kits familiares de apicultura, os produtores locais fornecem mel para a merenda escolar das escolas públicas municipais por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE.
É, a possibilidade de vender os produtos da apicultura faz toda a diferença para os agricultores. Então, amigo ouvinte, vamos saber mais sobre esse projeto com o biólogo Thompson Ribeiro, que coordena o Programa de Inclusão Produtiva do Plano Brasil Sem Miséria, no âmbito da Codevasf, no estado de Sergipe. Conversaram com ele os colegas Joel Lamolia e Sayonara Marinho, da Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Um dedo de prosa.
Thompson, quais são os cuidados e as condições ambientais necessários para a prática da apicultura?
Nós recomendamos, certo, que o apiário, né, que é exatamente o local onde são instaladas as colmeias, ele esteja numa área próxima ao alimento das abelhas, que são as flores que fornecem o néctar e o pólen. Essa vegetação, essas flores, nós chamamos de pasto apícola. Então, a gente recomenda que esse pasto apícola esteja numa distância de até 1.500 metros, ou seja, não pode estar tão distante daquele apiário. Um segundo ponto importante é a água, né? Então, nós já recomendamos que haja uma fonte de água perto. A gente sempre recomenda que até 200 metros haja uma fonte de água. Pode ser uma fonte natural ou uma fonte artificial. Então, se não tem um lago, não tem um rio, você pode colocar uma caixa d'água, se fazer um tipo de bebedouro. A terceira recomendação é que seja um local de fácil acesso. Até porque, em algum momento de aumento da produção, provavelmente um veículo vai ter que entrar naquele local. Então, não dá para fazer em cima de um morro, por exemplo, ou dentro de uma mata muito fechada. Aliada a essa recomendação, exatamente por ser um local de acesso, é interessante que esse apiário seja cercado, para evitar a entrada de pessoas e a entrada de animais. A gente tem muitos acidentes com gado, por exemplo, entrando dentro de apiário e derrubando colmeia. E a sinalização ela é interessante porque evita acidentes com pessoas, né? Ou seja, é interessante que se marque que ali existe um apiário. Uma outra recomendação, também essencial, é que esse apiário não esteja próximo à fonte de contaminação, como lixões, esse tipo de coisa. Hoje a fonte mais, assim, digamos, perigosa para a apicultura é a questão do uso de defensivo agrícola. Aqui no estado de Sergipe, por exemplo, nós temos região como Japaratuba, que está sofrendo muito pela questão do uso de defensivo agrícola. Então, esse defensivo, ele mata as abelhas, né? Ele prejudica a qualidade do mel. Evidentemente, não é uma coisa que seja admitida na prática da apicultura.
E qual a renda média que um apicultor consegue obter com essa atividade?
Nós atuamos pelo Programa de Inclusão Produtiva fornecendo o que nós chamamos de kit de produção de mel ou kit de produção de pólen. Então vamos partir desse kit, né? Esse kit é formado de 10 colmeias, duas vestimentas apícolas, cera, fumigador, entre todos os insumos necessários para a produção do mel. Então, se a gente levar em consideração que uma colmeia hoje produz em média 20 kg de mel por ano, se a gente somar as 10 colmeias desse kit, nós teríamos 200 kg de mel por ano. Vendidos a mais ou menos R$15,00, daria em torno aí de R$3.000 por ano para cada apicultor, utilizando esse kit da Codevasf. É claro que a gente espera sempre que no primeiro ano ele invista parte desse recurso na compra de mais colmeias, né? A gente quer realmente dar o pontapé inicial para a atividade. No caso do pólen, a gente estima também a mesma quantidade que seria do mel, ou seja, 20 quilos de pólen por ano por colmeia. A diferença é que o preço do pólen está acima do preço do mel. Então, ele pode produzir, por exemplo, com o kit da Codevasf, 200 quilos de pólen por ano, que vendido a média de R$50, daria 10 mil por ano para cada produtor.
De que forma são feitos o processamento e a comercialização desses produtos?
Bom, nós sempre recomendamos que o processamento do mel seja feito em locais adequados. Nós temos algumas casas de mel dentro da aretação da Codevasf. E alguns anos atrás foram implantados junto com parceiros os chamados containers de processamento de mel, que são containers adaptados para o processamento desse produto. É interessante que o produtor ele seja vinculado a uma associação, porque normalmente uma associação ela tem, digamos assim, mais facilidade em escoar o produto, certo? Ou mel ou pólen. Se essa associação estiver ligada a uma casa de mel, isso se torna muito mais fácil, porque é uma produção grande e é muito mais fácil de ser comercializada. Então, nós recomendamos, certo? E incentivamos que esse produtor ele esteja em grupo e através do grupo ele consiga escoar o produto com muito mais facilidade.
Quanta informação, Valmir!
Muito interessante. A apicultura realmente oferece muitas possibilidades de renda para os agricultores familiares.
Isso mesmo. Vamos chamar o Momento Brasil Sem Miséria. Tem mais agricultor envolvido nessa atividade, viu, Valmir? É o senhor Edésio Martins, lá de Nossa Senhora da Glória, Sergipe.
Momento Plano Brasil Sem Miséria.
Seu Edésio, de que forma o apoio da Codevasf e o Plano Brasil Sem Miséria contribuíram para complementar a sua renda familiar?
Olha, ele contribuiu para algumas comunidades aqui do município de Nossa Senhora da Glória, não só a mim, como em algumas comunidades, com kit de apicultura, contribuiu também com equipamentos para a Casa do Mel, enfim, os kits de apicultura foi colmeias, vestuários, fumigador, todo o material necessário para a apicultura. Foi ótimo, mudou muito. A gente tinha, eu colhia uma quantidade pequena, 100, 200 quilos ano. Depois desse programa do governo federal, através da Codevasf e outros, a gente, esse ano 2016, eu estou com uma previsão de uma tonelada para esse ano.
E o senhor teve apoio técnico também?
Exatamente, houve apoio técnico, capacitação, era tudo direitinho para que a gente desse continuidade com mais facilidade.
Senhor Edésio, em sua opinião, a apicultura é uma alternativa de renda interessante?
É bastante interessante, Jorge, porque além de trazer melhoria para a renda das pessoas do campo, as famílias que vivem na zona rural, traz também o benefício de preservação à natureza, né? Tem alguns programas que faz a gente contribuir plantando árvores, preservando as áreas, o que resta ainda das nossas áreas de matas, né, que são poucas, mas a gente sempre é conscientizado para que não desmatar, porque o homem que vive no campo, se ele cortar madeira para vender, é bem melhor ele criar abelha, que ele vai ter uma renda bem maior e está preservando a natureza.
Seria uma renda sustentável, né?
Exatamente, é.
Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está.
E para saber mais sobre o tema do programa de hoje, ligue para a Codevasf. 79 é o DDD, telefone 3046-8766. Anotou? A gente repete. 79 é o DDD, telefone 3046-8766.
Mas se preferir, pode entrar em contato pelo 0800. A ligação é gratuita pelo telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
Agora muita atenção, pois vamos falar sobre o Aedes aegypti. Ouça a dica importante para combatê-lo que o pesquisador Francisco Schmidt, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, preparou para você.
Aedes aegypti. Combata esse mosquito.
O ciclo do mosquito Aedes aegypti se divide em quatro fases: ovo, larva, pupa e mosquito já desenvolvido. Primeiro, a fêmea deposita seus ovos, de preferência, em locais com água limpa e parada. Em cerca de 30 minutos, as larvas começam a nascer. Nos 7 dias seguintes, a larva cresce e vira pupa. Mais 2 dias, o mosquito já está completamente formado e pronto para picar. Os ovos são resistentes e podem sobreviver por até 1 ano no local da postura, mesmo que a água seque. Basta que o local volte a receber água limpa para que o ciclo recomece e nasçam os mosquitos.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
Bom, pessoal, nosso programa vai ficando por aqui.
Continue sempre sintonizado nesta emissora para ouvir as informações tecnológicas que o Prosa Rural traz para você.
Um grande abraço e até a próxima, pessoal.
A gente se encontra na próxima semana. Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Sayonara Marinho. Apoio, Joel Lamólia e José Gouveia de Figueiroa. Edição, Jorge Macau. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Companhia dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Codevasf. Este programa é uma parceria da Embrapa Tabuleiros Costeiros Aracaju Sergipe com a Fundação Aperipê.